Rádio Contraponto. Este é um programa independente e as opiniões aqui contidas não representam necessariamente o pensamento da direção desta emissora. Neste momento, mais um programa ao vivo com a qualidade Contraponto.
Um companheiro em cena.
Produção e apresentação, Maurício Zeni e Marcos Rangel.
Quarta-feira, 23 de abril de 2014, 20 horas e 31 minutos, estamos iniciando o nosso companheiro em cena de hoje. Eu vou dar boa noite, cumprimentar meu amigo Maurício, que divide o programa comigo. Maurício, boa noite.
Boa noite, pessoas. Boa noite, outras pessoas. E boa noite para o corintiano que está a fim de me encher a paciência hoje. Boa noite, Valdenito.
Boa noite, amigo.
Uma boa noite também ao Gé, ao Gera, não, é a força do hábito, né? Ao Zé, que hoje está ali colocando nossa emissora no ar, com aquele som bonito, Além Fronteiras. Zé, boa noite.
Boa noite, Marquinhos. Boa noite a todos daqui do estúdio. Boa noite aos ouvintes. Lembrando que quem está colocando o som Além Fronteira não sou eu, é a Denise. Viu?
Eu lembrei disso depois. É, exatamente. O Zé está fazendo aquele áudio legal para a gente. Denise, hoje, acumulando função, salário dobrado depois, tá, Denise? Lembra depois disso, tá? É, colocando a nossa emissora no ar, aquele som Além Fronteiras bonito. E também vai receber, recepcionar o seu e-mail. Denise, boa noite.
Boa noite, vou te perdoar e transmissão cor-de-rosa hoje. Para quem quiser mandar o e-mail é ouvintescontraponto@gmail.com.
Ok, bom, boa noite para você também que está em casa ouvindo a gente, acompanhando nosso programa. Vai ficar até às 22 horas e participando pelo e-mail ouvintescontraponto@gmail.com, fazendo perguntas ao nosso entrevistado de hoje, ao nosso companheiro que ficará conosco até às 22 horas em cena. Vamos, então, apresentar esse companheiro. Eu sei que, para muita gente, ele não é conhecido, até porque já saiu do nosso convívio aqui do Rio de Janeiro, aqui do Benjamin Constant, há o quê? Mais ou menos, talvez uns 30 anos, ele vai dizer isso para a gente daqui a pouquinho. Mas acredito que mais de 30 anos até. Boa noite, Marcos Kinski.
Boa noite, Valério. Boa noite, Maurício, Aldenito, Zé Carlos, Denise. E a todos os companheiros em cena. Maurício me surpreendeu um dia desses aí com essa ideia. Ele chegou assim, igual um candidato que a gente conhece aí, disse, vamos conversar? Eu disse, vamos, né, pô? Vamos, por que não, né? E eu estou aqui, quer dizer, eu não sei se vou poder preencher muitas histórias, porque eu não fui interno no colégio, passei por aí 8 anos, mas foram 8 anos muito profícuos, né? E vamos enrolando o papo aí.
Ok. Bom, Maurício.
Vamos lá. Senhor Marcos Dutra Kinski, esse Dutra ele nunca fala, rapaz. Deve ser algum problema que... Não sei se ele vai poder esclarecer no programa de hoje, mas ele nunca diz que é Dutra Kinski, não sei por que não. Marcos economia. Dutra... Economia? Ah, tá. Vou aceitar. A primeira pergunta que nós sempre dirigimos às pessoas é a seguinte, como é que você adquiriu essa sua cegueira e como é que você chegou ao Benjamin Constant? Essas são as nossas, sempre, para todos os candidatos, o senhor é candidato. Eu sei que o senhor gosta do senhor Aécio. Como é que o senhor adquiriu essa cegueira fantástica que fez com que nós ficássemos amigos? Sem ela, dificilmente nos encontraríamos. E como é que você chegou ao Benjamin Constant?
Bom, para mim aqui, Maurício, está picotando um pouco. Então, se a minha transmissão aqui também estiver ruim, porque pode ser bem daqui, porque a NET resolveu implicar comigo. Você...
Não está picotando não, bicho. Aqui, para mim, pelo menos, não está picotando não, tá?
Não, então, tá não. Legal. Para mim também não.
Bom. havia uma suspeita, né, isso lá nos anos 60. No Brasil ainda não tinha vacinas contra o sarampo, e houve uma epidemia de sarampo no Rio de Janeiro, e havia, há pouco havia descoberto, se descoberto a toxoplasmose, a brucelose. Então houve ali uma grande tendência a se colocar na conta dessas doenças, qualquer tipo de problema mais sério que a gente tinha. Fiz lá os exames e eu tinha mesmo toxoplasmose, o que me faz saber que hoje que foi meu primeiro ato de sobrevivência, né? Passar por ela. E ficou marcado, ficou a vida inteira tido como toxoplasmose. Eu vim a descobrir há pouco tempo, a coisa de 20, 18 anos, 20 anos, que existiu uma síndrome que foi finalmente identificada, que chama-se síndrome de Marfan, que causa problemas na retina. E existe, inclusive, a Fundação Marfan Brasil, que é em São Paulo, para orientar as pessoas que têm esses problemas. Então, muitas pessoas que têm descolamento, o chamado grande descolamento de retina, a causa pode ser uma síndrome de Marfan.
Engraçado, eu sabia dessa síndrome, mas não conhecia essa associação. É interessante essa informação também, né?
Então, na verdade, fica a suspeita muito grande da síndrome de Marfan, porque ela causa outros problemas, como, por exemplo, a dilatação da aorta, né, até a dissecção. E eu tenho a aorta dilatada. Então, na verdade, tudo indica que seja Marfan. Mas pode ter realmente também ter tido sua influência. Eu sei lá o que aconteceu. Sei que foi uma confusão. E isso é um ato de sobrevivência mesmo. E o Benjamin Constant, eu cheguei em 1968, pelas mãos da professora Luzia Vilela, que foi me alfabetizar no Braille. No ano seguinte já estava lá no terceiro ano, porque eu já vinha no colégio normal, regular, né? E como aluno do Guri. E aí foi, passei pela admissão, depois veio o ginásio. Acabado o ginásio, não, no último ano de ginásio veio o curso de programação, em 1974. E em 75 foi meu último ano no colégio, onde não acredito que tenha voltado umas duas vezes só depois disso.
Quer dizer, você então terminou o ginásio, né, que antigamente era ginásio, e não ficou como bolsista, foi isso? Você saiu em seguida?
Eu saí em seguida, saí para trabalhar, né, em 76 já estava trabalhando, né? Então, em 75, o quarto ano de ginásio, quer dizer, não, era oitava série.
Oitava série.
E daí no ano seguinte já saí para o segundo grau e segui, né?
Okay. Vem cá, bicho, mas com quantos anos você ficou? Quer dizer, a sua cegueira foi. Você foi ficando cego ou não? E com quantos anos se deu aquela cegueira mesmo? Fiquei cego e pronto. Com quantos anos você ficou cego? E aí, com quantos anos você entrou no instituto? Quer dizer, um intervalo entre você ter ficado cego e ter ido para o Benjamin Constant. Foi curto? Como é que foi essa?
Picotou um bocado, mas eu vou tentar interpretar aqui. Eu tinha oito para nove anos. E passei um ano aí em médicos e tal, e foi final de 66, passei 67 aí buscando tratamento, e 68 estava no Benjamin Constant. E foi repentino. Foi realmente repentino.
Ô Marcos, é o seguinte, muitos de nós aqui passou por uma situação das mais... Eu também passei. Uma situação interessante, que quando um filho fica cego, a família entra em desespero. Ninguém procurou levar você no Porto das Caixas, essas coisas assim, não? Quer dizer, não houve nenhuma tentativa nesse sentido, porque a minha família andou comigo por algumas novenas por aí pelo Rio de Janeiro, cara. Contigo não aconteceu isso, não?
Andou por onde?
Porto das Caixas, que tinha um camarada que curava, sei lá, tinha uns camaradas...
Eu fui levado lá também, Maurício.
Eu não fui a Porto das Caixas, eu fui a Vilar lá. Dos Teles, que tinha uma santa que andava fazendo milagre para Rita do Luzier.
Essa eu não conheço.
Não, né? Dizem que ela não me curou, porque na hora que passaram óleo no meu olho, eu comecei a perguntar, que é isso? Eu acho que a santa se assustou e eu continuei cego, entendeu? Eu acho que foi isso.
Maurício, aposta só um pouquinho o microfone.
Tá.
Eu tive sim no Zé Erigó. Eu cheguei a conhecer o Zé Erigó, você lembra dele?
Lembro do Zé Erigó, claro que eu lembro. Claro.
Eu estava na fila para ser atendido, era um quarto pequenininho, e a fila fazia ideia dando volta no quarto. E na minha frente tinha um senhor. Eu não esqueço dele, cara, um senhor já de mais idade, magrinho. Aí chegou lá o Zé Erigó com aquele sotaque de Dr. Fritz, perguntou para ele, o que você quer? Ele disse, não, minha mulher está com câncer, está sofrendo muito, e eu vim aqui ver se alguma coisa que possa ser feita por ela. Aí ele disse, por ela não, mas por você sim, que está ficando cego aí com um negócio qualquer, falou o que era. Mandou o camarada encostar na parede, pegou uma faquinha, um canivete, enfiou entre a pálpebra superior e o globo ocular do camarada e fez uma alavanca para fora. O olho do cara veio para fora. Ele olhou aquilo, depois empurrou lá para dentro, sentou de novo, escreveu umas coisas. Mais tarde, aqui em Belo Horizonte, o Dr. Elton Rocha disse que cansou de atender pessoas com infecção, que ficaram cegas por infecção ocular por causa dessa faquinha do Zé Erigó.
É mesmo, eu sempre vi dizer que ninguém ficava infectado não, rapaz. Mas quer dizer que o Elton Rocha disse que... Agora, ele não passou nenhuma faquinha em você, então? Ele não...
Antes que em criança ele não fazia, não.
Ah, em criança ele não fazia?
Não.
Ah, tá.
Uhum. Tem um e-mail. Acho que a gente vai deixar já esse e-mail. Marcos, é engraçado que eu lembro muito de você. Não sei se você lembra de mim exatamente. Eu era criança na época, enfim, quando você... Mas eu lembro muito de você e ligo a sua figura, sempre que eu penso em você, ligando ao Carlos Henrique. Engraçado, eu sempre lembro muito de você, de vocês dois. Eu não consigo desligar essa imagem surda dele. Vocês eram muito amigos, né?
Esse foi... Eu também afastado do Instituto completamente depois que eu saí. Eu terminei em 75. Ainda no início de 76... Ainda ia muito por aí, saía com o pessoal, mas eu perdi os meus dois melhores amigos e perdi a graça também. O Henrique morreu em 76, foi logo no primeiro ano que eu saí, e depois o William, era também um grande amigo, que eles viviam lá em casa, uma situação também muito, muito, muito triste. E a vida foi levando para outro lado, novas amizades e tudo. E eu fiquei com aquela sensação ruim do colégio, da perda desses dois amigos. Então, eu me afastei. Tinha alguns amigos, o Henrique, o teu irmão mesmo. Ia muito lá em casa.
Ele falava muito em você também.
Ia muito lá em casa. Enfim. gente acaba afastando, né?
Agora, conta pra gente, você falou no Henrique e no William, que eram seus grandes amigos, dois grandes amigos. Conta pra gente algum fato interessante, curioso, que te marcou naquele período de aluno, enfim. Alguma coisa que aconteceu com você que te marcou legal, assim. Tem boa lembrança daquele momento.
E outra coisa é o seguinte. Você sempre foi, claro, você era externo, né? E o nosso programa é o primeiro externo que nós entrevistamos. Eu queria que você estabelecesse um pouco para nós essa diferença para você entre ser externo e interno. Porque, geralmente, os alunos internos gostavam de ouvir o que os externos tinham a contar. Então, por exemplo, eu me lembro que eu ia lá na sala do guri muito, e eu conheci você lá. E você me falava que vivia em Álvaro Chaves. Quer dizer, você era habituê de Álvaro Chaves. E a impressão que você me dava, quando eu conheci você, é que você não tinha ficado cego há tão pouco tempo. Eu acho que isso também é interessante, queria que você agregasse a pergunta do Marcos Valério.
Tinha ficado há pouco tempo, sim. Quando você fala de Álvaro Chaves, foi o seguinte, logo em seguida, isso lá em 1969, 70, eu tenho um primo mais velho, 5 anos mais velho, um tricolor, e ele então me levava ao Maracanã, me levava para as excursões, às vezes, que a torcida fazia para ir a São Paulo, para vir a Belo Horizonte acompanhar jogos do Fluminense. Então ia com a torcida, ia naquela farra, todos eram muito carinhosos comigo e tudo. Mas... E eu me lembro uma vez que nós fomos a um jogo em São Paulo, na Libertadores de 71, e na entrada do Pacaembu, quando o time chegou, veio falar com a torcida, aí o Cafuringa me levantou, falou assim, aí, vou fazer 2 gols para você hoje. Adivinha se ele fez?
Acho que não, rapaz, porque ele não gostava muito de fazer gol, rapaz.
Não fez. Mas o jogo foi 2-0, 2 passes dele, né? 2 gols do Flávio, né?
Ele tinha mania de Garrincha, ele ia bem a linha de fundo e cruzava muito bem. Né? Então, e o Flávio pegava bem aquela bola dele, sim. É verdade.
Pois é, então tem essas histórias aí. Eu achei impressionante porque há pouco tempo, eu fui ao Maracanã a última vez. Também tinha muito tempo. Acho que foi em 73 a última vez que eu fui ao Maracanã. Fazia uns 40 anos quase. No último jogo do Fluminense, antes de fechar o Maracanã para a reforma, eu estava no Rio, no Fluminense Portuguesa, e o primo me chamou para ir só para reencontrar agora os velhinhos, né? A turma da velha guarda, né? Engraçado, pô, o pessoal se lembrava, a gente retomou os papos daquela época, você veja como é que são as coisas, né? Todo mundo com filho formado na faculdade e tudo mais. E era a turminha, já era a rapaziada que ia para o estádio naquela ocasião, né?
Antes de voltar ao Benjamin Constant, eu quero dizer o seguinte, eu trabalhei com um paraplégico no IBGE e tinha um outro paraplégico no Proderge, o Celso, os dois tricolores roxos. E eles viviam me convidando, isso em 75, 76, para integrar uma torcida incrível do Fluminense, que era a Cachaça Flu. Eles não assistiam o jogo, eles iam lá para cima do Maracanã, no bar, enchiam a cara e depois eles, claro, ficavam sabendo o resultado do jogo, mas assistiam o jogo mesmo, eles nunca assistiam. Eu me arrependo até hoje de nunca ter ido com eles, rapaz.
Mas a vantagem deles é que eles não saíram de lá trocando as pernas, né, mano?
Não. Quem saiu trocando as pernas eram os jogadores. Mas voltando então ao Benjamin Constant, para essa questão de fato curioso, então vamos pensar assim, professores que você achou que foram legais, que você destacaria, e além do Carlos Henrique, do William, do pessoal, com quem você se deu, quer dizer, você era daquele externo que terminava a aula, saía correndo para casa, ou você ficava no instituto, como é que, quer dizer, você deu importância a esse convívio do pessoal com você no Benjamin Constant? Eu queria que você contasse um pouco dessas histórias e destacasse mesmo alguns professores que, de alguma maneira, te influenciaram ou que te deram raiva. Né? Lembrando a companheira Maura, que queria matar uma delas, eu também, porque nós detestávamos a mesma pessoa.
Tem isso também, pessoa, né? Não só os bons, como os maus momentos.
Os,
né,
maus, Se você também chegou a detestar algum professor, de preferência algum flamenguista.
Mas, Maurício, só um minutinho, Marcos, para você responder, eu quero só lembrar mais uma vez o e-mail, né, para o pessoal fazer pergunta, fazer uma colocação, é o ouvintescontraponto@gmail.com, e quando se mandar e-mail, tentem mandar o mais objetivamente possível para facilitar, né, a leitura, enfim, e a pergunta para o nosso convidado, ok? Vamos, Marcos, responde ao Maurício, então depois a gente vai ver o e-mail que a Denise tem ali para a gente.
No primeiro momento, quer dizer, nos primeiros anos, eu saía cedo, sim, saía na hora do almoço, chegava de manhã, assistia a aula e saía na hora do almoço. Depois comecei a ficar para ficar com os amigos, almoçava lá, ficava com os amigos e ficava até 4, 5 horas da tarde. Gostava de tarde lá bater papo com o Silvio Pélico. Quando nós começamos o curso de programação, aí eu cheguei a dormir lá várias noites para poder estudar com a turma que estava mais afim mesmo, né? E algumas vezes também para sair, a gente saía, o William, o Caveira, íamos lá para o Veneza, ficava lá um bocado, e acabava dormindo por lá também, enfim, havia essa liberalidade. Eu acabei, no final eu vivi mais intensamente o colégio, mas, enfim, no início não. Quanto a professores, cara, hoje daqui, quer dizer, eu posso dizer que tenho admiração por quase todos, mas com o sentimento de criança e de adolescente, né, eu gostava muito do Guri, foi meu professor. O Guri...
Esse é unânime, né?
Pois é, precisa achar alguém que não goste dele.
Exatamente.
Gostava. E olha que eu era um aluno levado, rapaz. Ele me levava para a Secretaria de Disciplina, lá para o setor de disciplina, levava várias vezes. Mas a gente não ficava bravo com ele, não. No outro dia estava lá carinhoso, atencioso, do mesmo jeito. E ensinava mesmo, né? Ensinava a vida, ensinava coisas boas do caráter que ajudam a formar uma pessoa, né? Fui aluno da Virgínia, fui aluno do... enfim, de quase todos daquela época. Agora, não gostar, cara, eu não gostava de pessoas grosseiras, de pessoas mal, pessoas que...
E quem eram essas pessoas?
Por exemplo, tinha uma Luzia, da Valor de Português.
Luzia Braz.
Dependendo do humor, ela era muito agressiva. O Luzimar, eu achava ele muito, muito irônico, muito, deixava a gente muito pouco à vontade. São os dois que eu me lembro, assim, mas nada pessoal, não.
Ok. Bom, vamos ver o e-mail. Denise, tem e-mail para a gente ler ali. Denise, por favor. Denise? Acho que houve algum probleminha com a Denise.
Mas enquanto isso, deixa eu falar uma coisa. O Marcos citou o senhor Silvio Pélico. Silvio Pélico Machado. O Silvio Pellico, nós não vamos poder entrevistá-lo, seria muito interessante, porque ele ficou cego num ônibus com um cigarro, né? Alguém fumando cegou-o. Ele já era adulto, né? E ele foi para lá e começou a ensinar a radiodifusão lá para o pessoal e tal. E ele tinha uma sala maravilhosa. O Silvio Pellico falava inglês, francês, esperanto, e mantinha correspondência com o mundo inteiro. E ele era muito generoso, uma pessoa muito generosa, e ele dava revistas para nós. Quer dizer, foi com ele, graças a ele, que eu aprendi de maneira autodidática o inglês que eu soube, né? Que ele dava as revistas para a gente ler, né? Inglês, francês, espanhol. A sala do Silvio Pellico era um lugar maravilhoso de a gente ficar batendo papo, né? Era muito paraíso, legal. Né? Era o paraíso da gente ficar batendo papo lá.
Ok, entendeu? Vamos ver e-mail.
Então. Recordar o companheiro Silvio Pellico Machado, que merece muito a nossa gratidão até.
Engraçado, tem umas pessoas, né, Maurício, que a gente, quase todos os programas são citadas, né? O Silvio Pellico, em vários programas, já foi citado. É. Interessante. Denise, vamos ler o e-mail, então?
Bom, a Dada interage com a história lá que vocês estavam contando de levar para a gente curar, fazer cura e tal. E ela disse que a mãe dela também insistia muito quando ela soube que ia com o Benjamin. Aí a mãe dela colocou ela no colo de um rapaz, de um cara, e ela mordeu o dedo do homem. E tá perguntando para você, Marcos, se você lembra dela, da Dada.
É Magda, Marcos.
Olha, lembro sim, inclusive, quer ver? Nós fomos colegas de primeiro momento, de primeira hora, eu acho que da sala da Luzia, Vilela, ou teria sido do Guri, mas foi ali, logo no iniciozinho, lembro sim. Um beijo para você, querido.
E tem outro e-mail da Maura, ela fala que surpresa boa. Tá falando que é um ótimo programa e lembra, ela disse que lembra muito de você. Manda um abraço.
Outro. A Maura, né?
Ela chamou você carinhosamente de Marquinhos aqui.
A Maura. A Maura fez um trabalho fantástico. Quer dizer, eu devo a minha atividade de leitura na adolescência ao trabalho da Maura lá no Clube da Boa Leitura, né? Que foi um negócio muito bacana mesmo. Um grande trabalho.
Bom, estamos chegando ao final desse bloco. Vamos ouvir, então, a música indicada. A primeira música, Marcos, indicada por você. Fechando esse bloco, né, que foi a música que marcou essa fase da sua vida. Que você indicou foi...
Catavento, né?
Do Milton Nascimento, né?
Isso.
Ok. A composição do Milton Nascimento, você quer falar alguma coisa sobre ela?
Ela é uma música alegre, eu acho que ela é dessa época mesmo, de 67, 68. Né? O Milton estava começando a surgir, Travessia tocava muito e trouxe outras. E é interessante que tenha sido uma música alegre que tenha marcado essa época. Né?
Ok, vamos ouvir então, Zé, música 2, tá? Vamos ouvir então. Catavento, canta Milton Nascimento, a composição também é do Milton. Essa música então marcou a primeira fase do nosso Marcos Kinski. Zé, é a música 2, essa é a 3. A outra.
Não, é a primeira mesmo, estava certo. Essa aí mesmo. Não. Thank you.
Ok, então essa foi a primeira música escolhida pelo Marcos Kiske, Milton Nascimento, tocando, né, dele, Catavento. É, lembrando mais uma vez que você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail ouvintescontraponto@gmail.com, ouvintescontraponto@gmail.com. Marcos, então você saiu em 75, completou lá o primeiro grau, né, no Benjamin, e foi a luta, então, estudar fora. E como é que foi isso? Onde você começou o seu segundo grau? Em que escola você fez seu segundo grau?
Eu comecei num colégio estadual, André Morroá.
Estudei lá também.
Você estudou lá?
Estudei.
Então, era pertinho lá de casa, então para mim ficava mais fácil. E depois, eu, como pouco se tinha aula naquele tempo, o pessoal gostava de uma festa e tal, eu fiquei um pouco preocupado com o que tinha para vir pela frente, temos de faculdade e tudo, aí fui tentar um colégio um pouco mais, né, que levasse mais a sério o estudo. Aí fui para o colégio Hélio Alonso, que estava inaugurando naquela ocasião a sua sede ali na Rua da Matriz, em Botafogo. Fiz ali o segundo ano e o terceiro eu fiz junto com o cursinho, já lá na Rua das Marrecas, lá perto do Cerco, onde eu trabalhava. Então eu saía do Cerco e ia lá para a Rua das Marrecas fazer o terceiro ano e o cursinho. Depois, cadê? Deixa eu me localizar, isso mesmo. 78, 79 eu fiz o vestibular na PUC. Para Sociologia Política, entrei para a PUC, fiz lá um ano, e no ano seguinte houve um movimento muito sério do governo federal para levar o que restava das estatais para Brasília. A administração central do SERPRO era do Rio de Janeiro, e não em Brasília. E aí esse negócio foi se arrastando, eu parei com a faculdade, porque já não sabia o que ia acontecer, e entrou aquela história de ou vai para Brasília ou vai para a rua. Aí eu falei, pô, eu não queria ir para Brasília. Aí eu
também não queria ir para a rua, né?
Também não queria ir para a rua, mas pensei, será que não dá para ficar no meio caminho, né? Aí vim a Belo Horizonte, conheci a cidade, não conhecia ninguém. E fiquei aqui alguns dias e me encantou.
Ok, acho que caiu aí. Opa. Tem uma falha na conexão do nosso Marcos. Né, ele estava contando. Ah, sim, Marcos. Ah. Sim.
Eu estou aqui, está me ouvindo?
Agora sim.
Sim, voltei. Sim. Onde voltou.
Onde foi que parou? Né?
Belo Horizonte. Você foi conhecer a cidade.
E gostou.
É. Isso. E aí me venderam um apartamento aqui, para você ter uma ideia. Eu vim embora, vim para cá, para Belo Horizonte. Isso em 82. Aqui eu fiz mais 6 meses de ciências políticas na federal, mas não era dureza aguentar o ritmo, porque não tinha curso, não tinha livro, né? Tinha fim de semana que tinha 60 fitas cassete para ler, falei, pô, para ouvir. Aí eu realmente fui tocando o barco e só mesmo fui fazer a faculdade agora há pouco, né? Em 2001. E já com calma, já com computador, já com como que fala, com o scanner, né? Aí é que eu fui fazer. Aí eu resolvi fazer direito. Terminei em 2006, mas fiz a OAB, me inscrevi tudo, até pensando em uma alternativa. Mas Cara, deu preguiça. Aos 50 e tantos anos começar de novo, complicado, né?
Mas vamos voltar aqui. Você estava aqui querendo saber se ia para Brasília ou não, decidindo. Foi para Belo Horizonte. Mas, bom, e aí, saiu do SERPRO, então?
Não, consegui transferência.
Ah, você foi transferência. Ah, conseguiu transferência.
Marcos, duas coisas que eu queria saber de você. Primeiro, você entrou naquela faculdade de sociologia e política da PUC, que era um antro de esquerda. Aquilo ali era barra pesada. Quer dizer, o regime militar vivia atrás daquele pessoal. É claro, quando você entrou, o negócio já estava mais ameno e tal, mas como é que foi esse você chegou a viver algum... parte desse clima, você se envolveu em alguma coisa, quer dizer, porque a Faculdade de Sociologia e Política da PUC não era mole, não. Além dela ser um curso pesado, né, era, como eu vou te dizer, um antro de esquerda, eu me lembro bem disso, né? Você se esquerdizou lá, bicho?
Cara, havia muito, mas muita mesmo gente que eu não creio que tenha seguido sendo de esquerda, não, sabe? Era muito, muito carro novo, era muita gente ali da região mesmo, do Leblon. O que havia, o que o curso era... tentaram retalhar o curso, né? Tentaram retalhar o curso de geografia, né? Tentaram retalhar, enfim, o curso de história.
De história também.
Mas a gente resistiu, foi um ano brigando, sabe? Foi um ano de briga. Mas tem poucas lembranças. Eu acho que realmente era muito... Eu achei muito inamistoso. Não achei engraçado, cara. Achei muito pouco humano. Era muita gente achando que era intelectual, muito adolescente. Eu achei um curso muito adolescente. Pelo menos no início, no princípio, onde eu comecei a fazer. Parecia que todos sabiam alguma coisa que não queriam dizer, que não queriam transmitir.
Engraçado é que o MAC, ele tinha mais ou menos a mesma queixa da PUC, né? Que o MAC, ele começou a fazer o curso na UFRJ, e ficou cego e se transferiu para a PUC, que também era próximo da casa dele, no Leblon. Né? E ele também me comentou comigo que ele tinha praticamente as mesmas queixas que você está apresentando. Talvez uma das coisas boas para o MAC foi que ele conheceu a Sônia, né? Que depois passou a ser até professora lá da PUC, né? de História, entendeu? Mas o MAC também tinha esse tipo de queixa. Agora, me diga o seguinte, se não me engano, me consta que você andou pelo SERPRO de São Paulo. Você andou pelo SERPRO de São Paulo? Quer dizer, você foi para Minas, mas você chegou aí lá para São Paulo também?
Sim, eu trabalhei 3 anos no CTI, no Centro de Tratamento de Informações, lá em Osasco. Né? Trabalhei, sim. Eu vim para cá... Eu fiquei aqui 2 anos, fui transferido para São Paulo, para o Centro de Tratamento de Informações. Aqui, naquele período, tinha muito pouco serviço, muito pouco trabalho, sabe? Era uma coisa engraçada. E aí surgiu a oportunidade para São Paulo, que era, assim, vamos dizer, em termos de tecnologia, era o que havia de mais organizado. Fui para lá, fiquei 3 anos, aí gostei tanto que voltei para Belo Horizonte.
Agora é interessante o seguinte, você é mineiro, né? Quer dizer, quando você foi para o Rio, você, sei lá, parece que você é de 3 corações, parece que você quase que dormiu
um
com
só,
Pelé.
Pô. Hã?
Era só. Um coração só?
Um só.
Ah, é? Qual é a tua cidade, Minas?
São Lourenço.
Você é mesmo de São Lourenço. Então é por isso que você tinha casa lá. Eu adorava São Lourenço. É a cidade que eu mais gostava daquela região ali.
Quem nasce em São Lourenço é o quê, hein?
São Lourenciano.
São Lourenciano.
São Lourenciano. Se você andasse para Buenos Aires, era São Lourenço de Almagro, né?
Exatamente.
Agora me diga o seguinte, tá, você nasceu em São Lourenço e foi logo para o Rio. Você...
Ah, sim, meus pais moravam no Rio. É, minha mãe, que é de São Lourenço, né? Então foi ter o filho lá junto dos pais dela e tudo, mas meus pais moravam no Rio e tudo isso.
Ah, tá. Quer dizer que você não foi para Belo Horizonte já falando uai. Você aprendeu a falar uai depois que foi para BH.
Aprendi aqui.
Aprendeu aí a falar uai. É. Né? Agora, Marcos, é o seguinte. Você, com o tempo, você começou a se envolver em algumas atividades de informática muito ligadas à questão nossa de cegos. Né? Parece que você andou se envolvendo em alguns programas do SERPRO, porque o SERPRO houve uma época que tinha uma tecnologia de ponta, que foi bastante bem desmontada, se eu não me engano, pelo Ínclito Moacir Fioravante. Ele foi o primeiro a dar uma desmontada no SERPRO. Se eu estou enganado, você me corrige, por favor, para a gente não caluniar o Fioravante, né? Claro. Né? E você, então, se envolveu com esse tipo. Queria que você comentasse esse seu tipo de envolvimento, o que você liderou, inclusive, você andou se envolvendo também com a questão do livro acessível, mas isso jamais para cá, né? Jamais para cá você também andou se envolvendo com a questão do livro acessível. Queria que você fizesse um panorama, que depois, talvez no terceiro bloco, eu vou puxar das suas memórias do nosso envolvimento de Teatro do Oprimido, movimento que você participou conosco, essas coisas. Eu acho que é interessante você fazer uma relembrança. Tá ok?
É, legal.
Maurício, só um minutinho. Maurício, depois você afasta um pouquinho mais do microfone, tá? Que tá estourando o seu áudio aí.
O meu microfone, ele não tá querendo ficar em pé, rapaz. Agora, vamos ver se ele fica. Não, ele não quer ficar, cara. Ele tá se
recusando. Aí tá ótimo. Aí tá ótimo.
Não, ele tá na minha testa, mas daqui a pouco ele desce. Ele tá rebelde, rapaz. Tá rebelde. É o seguinte, depois do...
Isso acha que é convivência, né, não?
Não, depois do... Não, eu sou até bem controlado. Não. Isso aí é a raiva. O meu microfone ficou com raiva do Valdenito quando falou aquilo do Fluminense, antes da gente entrar no ar, tá entendendo? Pediu ao Valdenito mais cautela quando falava. Não é, Marcos? O nosso glorioso tricolor, não é não, cara?
Esses caras têm que entender que time grande não pode cair mesmo, não, cara. Não tem jeito, porra.
É pra que tem tapete, né, bicho?
É. Exatamente.
É certo.
É, vamos lá, Marco.
Mas então, aquela ocasião, a gente estava brigando ainda pela criação da nossa associação de classe, né? Foi criada a Associação dos Profissionais de Processamento de Dados do Rio de Janeiro.
Ah, que nós participamos, eu me lembro. E inclusive, nós queríamos criar aquela sessão de cegos, né? E você esteve numa sessão fantástica conosco, num sábado, em que foram os surdos que eram digitadores, né?
É, pois é, tivemos
se lembra?
Chamar correndo.
Tivemos que chamar lembrava, correndo uma menina. Se lembra do
que
Sérgio
você estava. Lembro
eu
do
estava.
Rosa,
se lembra do Sérgio Rosa falando alto para ver se os surdos ouviam? Né? E aí chamaram a menininha, filha de um deles, que falava baixinho para os surdos entenderem, uma menininha de 10 anos, uma gracinha ela. Lembra? Né? Era muito bom esse período. Claro que eu estava. A gente tomava muita cerveja ali na fundação daquele sindicato ali, porque enquanto a gente discutia a criação da associação de classe e junto a sessão de deficientes, tinha uma geladeira lá que a gente ficava tomando decisão, tomando uma cerveja, que também ninguém é de ferro, né, cara?
É, porque aconteceu o seguinte, né, Maurício? Eram duas coisas importantes. A questão da PPD, que depois se tornou um sindicato, claro, a gente precisava criar o nosso sindicato. Mas a questão relativa a nós, ela era importante, porque havia, sim, uma resistência por parte de gente fascista, de gente horrorosa, né, e que ocupava cargos de decisão em algumas empresas, pô. E que o troço era complicado, velho. A briga não era fácil, não. E os caras eram sádicos, eles exigiam a gente suar sangue para poder mostrar que podia estar lá entre eles, trabalhando e tal. Então, isso aí chegou uma hora que a gente falou assim, peraí, não é assim não foi isso que eu aprendi, não. E, então, por isso a criação desse comitê das pessoas com deficiência dentro da PPD, para que, com o apoio político da PPD, a gente poder desmontar de vez essa resistência, né? E acho que deu certo.
É, agora depois você se envolveu em outras questões, digamos assim, já mais técnicas, né, com relação inclusive, antes de aparecer o Dojvox, o SERPRO tentou sair na frente, né? Inclusive usando uma linguagem, uma coisa, eu queria que você relatasse isso, até onde foi o trabalho de vocês no SERPRO nesse sentido.
Não, o que o SERPRO fez foi, em 79, você veja bem, em 79, comprou umas impressoras Braille, importou umas impressoras Braille para a gente trabalhar.
Eu me lembro do terminal Braille de vocês, que eu tinha uma inveja. Eu me lembro daquele terminal Braille que vocês tinham lá no SERPRO. Eu me lembro dele.
Mas ele dava muito defeito, sumia muito ponto, não tinha como consertar aquele negócio. Eu sei que depois de pouco tempo, aquilo já era um remendo só, sabe?
Na verdade, aquilo não era bem a impressora Braille, né? Aquilo era meio que um improviso de impressora Braille, não era? Era impressora matricial, né? Que conseguia fazer com toques, fazer...
Não. Você está confundindo.
Já era
não,
Braille, que era?
Era Braille mesmo, era Braille.
Já era.
Só, só que ele imprimia, quer dizer, aquilo que saía no terminal, saía na impressora Braille.
Saía do papel, você imagina que ele gastava de papel.
É, exatamente.
E como quebrava. Mas foi, mas a gente trabalhou um tempo com isso, depois vieram os terminais. Porque, viu, Valério, não sei se... quando eu entrei lá no SERPRO para trabalhar, o Maurício também é dessa época... Não existia nem terminal, não, cara. O negócio era...
Não, era cartão.
Cartão perfurado mesmo, cara.
Cartão perfurado.
Eu fiz o curso em 81 e cheguei a perfurar cartão a nível de aprendizado só, né, de conhecimento. Perfurei uns cartõezinhos lá também.
Mas em 81 já existiam os terminais, e aí, veja bem, aí a nossa distância para os nossos companheiros que enxergavam ela era bem grandinha, né?
Esse terminal no SERPRO, né? Mas tinha empresas que não tinha ainda.
Não. Eu trabalhava no IBGE, que teve terminal, talvez... Tinha. O IBGE botou terminal desde o final de 74. Né? O IBGE...
É mesmo?
O IBGE andou até um pouco na frente do SERPRO.
Para mim o SERPRO é pioneiro nisso.
Não foi. O IBGE já teve terminal... pelo menos aqui no Rio, antes do SERPRO um pouco, né? E tinha uma... O IBGE estava à frente em questão de tecnologia de informática. Depois sim que o SERPRO começou a querer criar aqueles concentradores, né, Marcos? Aquela história que eu falei do Fioravante, que começou a desmontar, porque o SERPRO era um competidor, quer dizer, depois o governo criou a COBRA, né, Computadores Brasileiros, que pegou a tecnologia do SERP e transferiu para lá. Né? Quer dizer, a COBRA foi, de alguma maneira...
Nasceu do SERP, né?
Nasceu do SERP, né? Nasceu do SERP, entendeu? Foi. Mas então, quer dizer, o teu envolvimento... mas eu me lembro que, já na década de 80 e alguma coisa... o SERPRO tentou fazer um computador falar, não tentou?
De 80, eu acho, Maurício. Acho que isso foi...
Mais para o final da década de 80.
Foi. Foi sim. Mas isso aí foi coisa do Chiquinho, hein? Eu acho que o Chiquinho, quando ele vier aí conversar, vai ter caso para contar até que chega. O Chico é que esteve envolvido com esse negócio.
A falar em SERPRO, eu me lembro, acho que foi uns 6 anos atrás, talvez 5, 6 anos, acho que foi na criação do NVDA, inclusive, que o SERPRO teve a participação, né?
Não.
Não foi na NVDA, foi na linguagem. Não foi na linguagem, foi na...
MBROLA. O Borges, ele contactou o SERPRO, né? O SERPRO foi importante para...
Mas ele teve uma conferência...
entrar no Dojvox.
teve uma conferência nacional do SERPRO para a criação, né, na inauguração, digamos, na divulgação desse programa. E eu conversei na época com o Baltazar aqui no Rio, conversei com outros colegas que trabalhavam no SERPRO. Eu fui, inclusive, a essa conferência aqui lá no Horto, e eu perguntei qual tinha sido a participação do pessoal, né, dos cegos aqui, nas coisas, disseram, nenhuma. Nem foram consultados.
Para quê, rapaz?
Pois eu conheço uma que houve uma consulta extraordinária. A gente estava querendo adotar um padrão, acessível para o livro eletrônico, e o padrão adotado no mundo inteiro era o DASE, né? Era o que estava se adotando pelo mundo afora. Não importava o qual, o que a gente queria evitar é que cada editora adotasse o seu e a gente ficasse no mesmo lugar. Quer dizer, vem a tecnologia, vem o livro digital e a gente não tem acesso do mesmo jeito. Né? Aí fizeram um encontro lá em Brasília com mais de... eu acho que tinha umas 100 pessoas lá no Hotel Nacional para decidir se queriam ou não fazer o DASE. Olha, eu sei que no final das contas aquilo já partiu para o Braille, já saía a emoção de que as livrarias tinham que ter livro em Braille para vender. Eu falei, porra, o cara vai encostar uma Kombi na livraria, vai comprar o livrinho dele em Braille, vai levar para casa. Quer dizer, uma confusão, é um negócio, pai. Eu falei, olha, é para desistir, viu, cara? É cansativo. As pessoas não têm que ser consultadas, as pessoas têm que se manifestar, cara. Sabe? Isso sim é que é o correto. Quer dizer, a coisa que diz respeito, então vai lá e se manifesta, cansa de haver consulta pública. Ninguém participa, ninguém vai lá, ninguém opina. Mas é isso, mas de qualquer maneira, se vocês me desculparem, eu acho que a gente saiu um pouquinho do IBC e estamos partindo para outra.
Não, é porque o segundo bloco, geralmente, a gente conversa com o pessoal na vida fora do IBC.
O primeiro bloco é que é IBC, depois é fora. Depois a gente vai.
Porque eu queria contar para vocês um caso que eu achei. Esse aqui foi o que eu achei mais assim. Interessante, pô. Eu antes de entrar pro Benjamin Constant, quer dizer, isso até 66, enquanto enxergava, eu estudava no Colégio Santo Agostinho, lá no Leblon. Fiz lá o segundo, o terceiro ano primário. E passado um tempo aí, já nos anos 70, toca o interfone lá em casa, eu atendo, eu morava no Leblon, aí no Rio. Eu disse que seu táxi está na porta. Eu não pedi táxi, não. Eu pedi o táxi, está aqui para o Marcos. Eu não pedi, não. O cara falou, está bem. Aí passa um dia ou dois, toca lá em casa, interfone. Você é o Marcos? Eu chamo o Marcos também. Eu queria conversar com você, já que dá para a gente bater um papo. Perfeito. Era o Mac. Ele é que tinha pedido o carro, ele morava no Leblon também. E aí nós fomos conversar, começamos a bater papo, conversar, e descobrimos que fomos colega de sala no Santo Agostinho, cara.
Colega de sala no Santo Agostinho.
Jogamos bola juntos no Santo Agostinho. Tudo.
Legal. Bom, chegando no finalzinho desse bloco, desse segundo bloco. E vamos fechar com a segunda indicação da música do nosso Marcos. Quer falar um pouquinho sobre ela, Marcos? A sua indicação, a segunda indicação?
Pois é, qual que está aí como segunda?
A que eu tinha colocado como segunda foi a que tocou do Milton. Tem a Eponina.
Vamos na Eponina.
Eponina?
Pode ser?
Pode.
É, Eponina, porque...
Zé 1, tá?
Sim. Porque ela, essa interpretação essa química é maravilhosa, né? Quer dizer, por isso Nazaré com o Arthur Moreira ali, maravilhosa.
Muito,
mas
muito
ela
bom.
Me lembra muito o interior, você sabe, porque era muito comum as pessoas estudarem piano no interior, né? Então, em São Lourenço, a gente ouvia as casas, você passava na rua, ouvia nas casas as pessoas tocando, treinando e tal. E eu acho, eu gosto, isso me lembra isso, coisa boa, coisa bacana, além de ser muito bonita.
Então vamos ouvir com Arthur Moreira Lima, Eponina, a composição de Ernesto Nazaré, fechando o nosso segundo bloco. Voltamos já já, lembrando mais uma vez que você pode entrar em contato com a gente para fazer perguntas ao nosso Marcos Kinski pelo e-mail ouvintescontraponto@gmail.com. É isso, e a gente viaja aqui realmente ouvindo, né? Essa. Muito, muito gostosa, né? Nazaré é fogo, né?
E o Arthur Moreira Lima, tricolor, que já andou tocando algumas versões do hino do Fluminense nesse piano magnífico, né?
Ninguém é perfeito, né?
Não, rapaz, tem gente que é até é botafoguense, bicho.
É, pois é, e a gente aí a qualidade é fundamental.
Ah, sim, é, pois é.
Maravilha. Eu preciso lembrar mais uma vez que você pode entrar em contato com a gente pelo bate... Não. Pelo ouvintescontraponto@gmail.com e ainda fazer sua pergunta aqui, sua colocação para o nosso Marcos Kinski, entrevistado de hoje, do Um Companheiro em Cena. Sim, Maurício.
Marcos, bom, vamos então agora pegar uma outra faceta aqui do companheiro. Marcos, você fez um grande benefício ao nosso movimento, porque foi você quem aproximou o Betinho do nosso movimento. Eu queria que você contasse para nós como é que você conheceu o Betinho. Parece que foi numa cerveja, que o companheiro Betinho adorava uma cerveja, né, rapaz? A gente bebeu muito com ele. Mas eu queria que você contasse esse encontro do Betinho e a aproximação que você fez, que nós até hoje agradecemos muitíssimo, ter privado quase da amizade do Betinho, né, naquela época. Não, eu queria que você contasse como é que foi esse encontro seu com o Betinho. E claro, parece que você continuou, de alguma maneira, mantendo algum tipo de relacionamento com ele, não é isso?
É, o Betinho foi o seguinte, eu tenho um primo, meu primo mais velho, por parte de mãe, o filho mais velho da irmã mais velha de minha mãe. Ele é médico... E andou aí clandestino na época da ditadura, para não ser pendurado no gancho. E não correu do pau, não. Ele ficou por aqui, ele, mesmo sendo médico, foi trabalhar como operário em fábricas na região da ABC. E tem uma história de vida, de muita luta, de muito idealismo, muito bonita. E ele morava numa favela naquela região da ABC de São Paulo, quando um companheiro, operário, se machucou, levou um tombo, se machucou. E ele falou assim, pô, eu sou hemofílico, pessoal, não vão levar você para o hospital. Você não pode levar para o hospital, se levar para o hospital, eu estou ferrado, eles me pegam lá, né? Então esse meu primo foi quem tratou do Betinho nessa situação, nessa circunstância, ficaram muito amigos. Quando o Betinho saiu do Brasil, eles continuaram mantendo o contato. E quando houve a anistia em 79, quando o Betinho voltou, uma das primeiras coisas que ele fez foi ir visitar esse meu primo em São Lourenço. Ele é médico lá em São Lourenço, esse meu primo. E eu estava lá, e nós nos conhecemos lá, almoçamos juntos, conversamos bastante. Ele me falou da ideia da criação do IBASE, sugeriu que a gente poderia talvez fazer um trabalho juntos e tudo. E foi aí que eu conversei com você, com quem mais conversa, né? Não lembro. E a gente acabou fazendo essa aproximação, que foi muito, muito positiva. Foi muito. Daquele momento ali em diante aconteceu tanta coisa, né? Veio o Teatro do Oprimido, veio aquela revista, como é que chamava aquela revista?
Revista Alternativa.
Alternativa.
Que foi o Betinho que intermediou, né, para a Novib, que é uma instituição holandesa, né, que financiava projetos no Terceiro Mundo. Então ele conseguiu nos encaixar. Né, recebemos um financiamento e nós editamos 9 números, porque nós pagávamos a fundação. Então, nós, para o livro do Cego no Brasil, nós pagávamos.
Nós tivemos naquela época um apoio interessante de muita gente, né? peso pesado, né? O Drummond fez uma crônica, né?
Fez. O Arthur da Távola.
Arthur da Távola.
Né? Houve um manifesto de intelectuais muito interessante, né?
O Márcio Marcílio.
Marcílio. Foi. Quer dizer, inclusive nós fizemos uma
Calado.
Reunião. O Calado. É, o Calado, sim. Né? É, inclusive, quando nós fomos fazer o lançamento da revista, a mulher do Calado, que era a Ana Ruda, ela foi lá com a gente.
Raquel Jardim.
Raquel Jardim. Né? A Raquel escreveu um dos primeiros artigos para a revista, foi a Raquel Jardim e o Arthur da Távola escreveram para a nossa revista. Quer dizer, a nossa revista começou razoavelmente bem. Né? Começou muito bem até, né? com esse pessoal dando toda a força.
E o Marcílio, de peso, né?
E o Marcílio Marcos Moreira, foi uma coisa interessante, eu acho que eu contei isso aqui, ele era vice-presidente do Unibanco, né? Do Moreira Salles. E eles financiaram uma pesquisa pelo Brasil da necessidade de uma imprensa Braille e tal. E tivemos um almoço muito interessante, que foi o Arthur da Távola, o Betinho, a Raquel Jardim, eu e a Leda, né? A Leda foi comigo e eu fui com ela, né? Um almoço fantástico no décimo andar lá do Unibanco, ali na Rua do Ouvidor, né, que era onde ficava a vice-presidência do Marcílio. Era um tempo muito bom aquele, né, que a gente tinha um bocado de repressão, mas a gente conseguiu se virar muito bem, quer dizer, fazer um bocado de coisa que eu lamento profundamente que hoje em dia as pessoas estejam lutando por paternalismo, assistencialismo para lá, assistencialismo para cá. E nós, em plena ditadura, nós estamos lutando por emancipação social. Essa, na minha opinião, é a grande diferença, não é, Kinski?
Sem dúvida, é mesmo.
Ok, bom, aí o Kinski fez essa aproximação, né, do movimento com o Betinho. E você chegou a participar do movimento naquela época, Betinho? Betinho, o Kinski, eu entrei no movimento já um pouco depois, né, Maurício? Foi em 86, eu cheguei já mais para frente.
É, o Kinski deixou o movimento, foi para Minas, sei lá. Não fez um bom negócio, na minha opinião, não. Que a presença dele aqui, aí no Rio com a gente, era muito mais interessante.
Era certamente.
Até porque a gente sempre tomava uma cerveja juntos, um belo chope, era fantástico. E o Kinski, resolveu morar ali na... Qual foi a rua? Acho que foi Cândido Mendes, né, Kinski? Você arrumou um apartamentozinho lá. Não,
foi da Hermenegildo de Barros.
Hermenegildo de Barros. Eu sei que era por ali.
Da pela Glória.
É, exatamente. Ou a gente... Eu me lembro que você me arrumava umas cachaças ótimas naquela época.
Ia bater no perna, tomar chope na taberna.
É, exatamente. Mas agora me diga aqui uma coisa, você participou do movimento, como coisa, e você também andou com a gente pelo Teatro do Oprimido. Você ainda se lembra que aí o MAC estava com a gente, nós também tivemos um... Que foi assim, o Boal, ele veio aqui para o Brasil e ele tinha a trupe dele francesa, né? E ele veio mostrar o Teatro do Oprimido. E houve uma camarada que estava encarregada de convidar para participação com o Betinho nesse primeiro encontro de movimentos alternativos. E essa pessoa convidou o nosso movimento. Você vê que o nosso movimento era bastante conhecido e se encaixava muito bem naquela questão dos movimentos alternativos da época, né? E foi aí que nós entramos... com o Boal, e depois nós pegamos uma camarada participante do Teatro do Oprimido, a Tânia Pacheco. Que ela ficou com a gente, orientando e tal, e nós fizemos um Teatro do Oprimido bastante voltado para o tipo de repressão, de discriminação ligada à cegueira. Acho que você se lembra bem desse negócio, né?
Maurício, foi uma das coisas mais importantes da minha vida, para te dizer a verdade. Porque o negócio foi fundo mesmo, não deixou pedra sobre pedra, mexeu com tudo. Para dizer a verdade, agora sim, foi ali a decisão de sair do Rio e ir para Belo Horizonte, e vir para cá. Quer dizer, ali foi uma decisão de dar uma zerada em tudo, e tentar começar de algum lugar, a partir de onde eu não conhecesse ninguém e tal. Eu não sei por que eu senti essa necessidade. Porque ali foi realmente muito, foi muito pesado, muito importante. Nós fizemos 16 cegos, fazendo uma série de exercícios, de trabalho. E nós descobrimos ali, o mais importante, que o preconceito, que a rejeição estava muito dentro da gente mesmo. E a gente praticou muito isso, um contra os outros, contra os demais ali, né? Naquela semana que nós trabalhamos no Teatro do Oprimido. Não sei se você se lembra das representações, né? Foram...
Lembro, eu lembro bastante bem, né? Inclusive, essa demonstração, que era a tônica do Teatro do Oprimido, mostrar, né, que você traz o opressor dentro de você. Quer dizer, é aquela noção do seguinte: se você não trouxer o opressor dentro de você, você jamais vai ser oprimido, né?
Exato,
então, essa era a tônica do Teatro do Oprimido, quer dizer, a gente se libertar. A proposta era o seguinte: enquanto você luta contra o seu opressor, mas você não elimina esse opressor de dentro de você, você não vai efetivamente ter conquistas. E outra coisa é o seguinte, aquilo que a gente já andou comentando em outros programas aqui, que quando a gente não elimina o opressor de dentro de nós, quando a gente tem oportunidade, a gente oprime tão brutalmente quanto aquele opressor que nos oprimia. Quer dizer, é o retrato do opressor, né? Que nós tínhamos que eliminar. Né?
Exatamente.
Perfeito. Bom, nós temos e-mail. Vamos dar uma lida nesse e-mail, então? E a gente volta, então, já com a continuação do nosso Um Companheiro em Cena, hoje entrevistando o Marcos Kinski. Denise, por favor.
O e-mail da Marilza Matos, ela coloca assim: Marcos, fiquei com saudade. Nunca mais nos falamos. Ainda continua no Sérpro? Ela manda um beijo, Marilza Matos, da Bahia.
Ei, bichinha, um beijo pra você. Tá lá sim, Marilza. Tá lá no Sérpro ainda. Já aposentei por tempo de contribuição, mas continuo lá batalhando, porque não dá pra viver com a aposentadoria não, né, pai? O negócio está feio.
Ok, Marilza, obrigado pela participação, legal. O Kinski, aí você saiu daqui, então, exatamente nesse, em pleno esse movimento todo que você participava aqui, essa agitação, e foi para Belo Horizonte, onde você não conhecia ninguém, onde não tinha nada. Aí, essa sua militância lá, você retomou de alguma forma?
Retomou? Eu logo conheci algumas pessoas e tudo, e aí nós partimos com mais quatro amigos, quatro colegas, quatro companheiros que fiz aqui, para a fundação da PPD Minas Gerais, que eu não tinha. Tinha PPD do Rio, de São Paulo, e Minas não tinha.
Quem eram esses então, quatro aí?
Um deles está comigo no SERPRO até hoje. Vocês não vão conhecer, não são pessoas conhecidas. O outro era uma figuraça, que era violoncelista da Orquestra Sinfônica de Minas e analista de sistemas. E éramos quatro pessoas, fundamos a PPD, que foi embrião do Sindicato dos Profissionais de Proteção de Dados de Minas Gerais também. Né? Aí eu quis fazer tanta coisa que eu não fazia, eu quis aprender artesanato em couro, que não tinha nada a ver, né? Quis aprender a tocar gaita, harmônica, e quis. Agora, fazia mil coisas, entendeu? Ao mesmo tempo. Foi uma loucura. Mas foi a partir, quer dizer, o que detonou essa maluquice toda, que ficou meio desordenada, né, mas que foi essa experiência do teatro que nós fizemos, com certeza.
Ok.
O Boi participou de alguma maneira contigo nessa empreitada? Não.
Eu pensei que eu tivesse também, de alguma forma.
Boi era o João Sérgio, para o pessoal.
O negócio dele era outro, completamente diferente, né?
Kinski, eu queria saber de você daqui a pouquinho, então, se você enveredou pelo caminho da música também, já que você disse que aprendo gaita e tal. Mas antes, tem e-mail também para a gente ler. Mais um e-mail, ok? Denise, por favor.
O Vitor Alberto interage com a conversa de vocês, falando que a Raquel, nesse período, lançava um livro, Inventário das Cinzas, que ela lançou em Braille.
É verdade. Esse livro, ela lançou o livro Inventário das Cinzas e ele recebeu transcrição para o Braille, sim. Eu acabei lendo o Inventário das Cinzas da Raquel em Braille. Né? É verdade, o Vitor lembrou bem.
Ok, né? Grande Vitor, valeu. Bom, Marcos, então... E aí, como é que foi? Você chegou a enveredar pelo caminho da música também, não?
Não, acabou que não levei para frente, não. Outras coisas foram me chamar a atenção, fui me dedicar a outras coisas, enfim... Acabou que eu não levei para frente, não. Mas foi...
E vem cá, e aquela tua vontade de ser diplomata, que você queria ir para o Instituto Rio Branco... Aquilo ficou só naquela tentativa?
Cara, ficou só naquela, e ainda bem, viu, Maurício? Porque que loucura aquilo, que não faz o menor sentido. Você pensou, pô, o dia inteiro de terno e gravata, no meio daquela burocracia desgraçada, aquela coisa, que ideia de como diz aqui em Minas, ideia de rico. Mas tem que fazer lá.
Não, eu acho que você andou fazendo umas maluquices bastante interessantes, né, rapaz? Eu sempre achei você muito doido, cara. Legal, entendeu? Eu acho que é por isso que eu ainda mantenho essa minha amizade contigo, porque eu não gosto de pessoa muito normal, não, cara. Eu tenho dificuldade com essas pessoas muito normais. Tem uns que gostam de ser perfeitos, né, cara? É muito enrolado isso aí, não é não, cara? Por isso que nós somos amigos, que a gente não regula muito bem às vezes, não.
Pois é.
Bom, mas... e hoje, Marcos, que você fez bastante coisa na sua vida, ao longo da sua vida, e hoje? Trabalha ainda, como você disse, não aposentou, quer dizer, aposentou, mas continua trabalhando. E o que você faz, além disso, hoje?
Pô, chega. Eu trabalho, gosto de ler, leio muito, ouço música, crio meus filhos, né? Minha família, estou pensando aqui o que vem pela frente. Eu tinha uma vontade, rapaz, de arrumar um cantinho lá em São Lourenço, me encostar por lá, mas isso aí vai ter que esperar um pouquinho.
Eu sempre achei, por exemplo, que você falou em criar teus filhos, que você não foi um grande educador, não, cara. Você conseguiu um negócio na sua casa incrível. Que um teu filho é atlético, o outro é cruzeiro, bicho. Como é que foi essa... Isso não depõe tanto contra a tua educação, não, cara?
Não, você vê que aqui é a pluralidade é completa, é o contrário.
Democracia, né, Marcos?
Democracia no tapa, de vez em quando, não
é, não? É, na chinelada.
Mas vem cá, tá bem, mas os dois resolveram pelo menos ser tricolor no Rio? Ou você, por exemplo, é igual o Guri, que era um tricolor, que também não soube educar os filhos, que os filhos deles todos eram Flamengo?
Não, se falarem que não são, tem represália, entendeu? Pode até não ser, mas tem que mentir que são, senão tem represália.
Ah, bom, agora sim, senti firmeza na educação, agora tá. Agora estamos num terreno conhecido, né?
Bom, quanto tempo que inscrição para você tem? Ou todo já se acostumando lá? Desde lá você entrou? 38
anos.
38 anos?
É.
Como é que tá? Como é que você vê hoje o SERPRO em relação ao que era? Assim, quer dizer, ele está mais aberto? Enfim, porque a gente sabe que tem muita gente que entrou lá naquele momento, que teve uma abertura muito boa. Depois, passando por algumas administrações, como o Maurício já adiantou aí, a coisa ficou meio esquisita. Como é que está o SERPRO hoje? Para quem quiser entrar hoje no SERPRO, como é que está?
Não, hoje está como qualquer lugar do país. Vai fazer um concurso público, está sujeito às mesmas leis, né? Ninguém entra mais por...
Não, ok. Mas assim, como é que está assim, o envolvimento do SERPRO com essa coisa da deficiência, do cego e tal? Ele abre portas legal, assim... A nível de equipamentos, não, a nível de equipamento, a nível de...
Sim, você dá todas as condições de trabalho, sem dúvida nenhuma. Agora, o Valério, o que a gente tem que ver é o seguinte. É até muito importante a gente compreender isso, até para a gente brigar a boa briga e não se frustrar. A acessibilidade não é um alvo a se alcançar. Ela é um busca-pé atrás do qual a gente tem que correr a vida inteira, porque a coisa não tem, você não tem sossego.
Não cai de graça, né? Não cai do céu.
Você acaba de conseguir uma coisa, a tecnologia já está 3 passos à frente.
Com certeza.
Eu comprei aqui essa semana, meu celular começou a dar problema, falei, ah, quer saber? Eu vou encarar esse celular de toque na tela, porra. Eu sempre tive uma preguiça desse negócio. Eu comprei esse troço aqui, cara. Por quê? Porque daqui a pouco, ou é isso ou é nada. Sabe, não tem, você acaba de fazer uma coisinha, já tem outras acontecendo, a pessoa fala assim, ó, uma queixa recorrente e muito justa, de que o programa da Receita Federal não é acessível. Pois é, não é não, mas já foi. Mas colocaram ali alguma tecnologia, alguma coisa que não é. Então, quer dizer, é muito complicado. Você tem notado, você, o Maurício e os companheiros que estão ouvindo, ou sou eu que estou ficando velho e chato? A internet não está ficando pior, não? Não está ficando aborrecida, chata?
Está ficando capitalista, porque agora, quando qualquer coisa que a gente quer, programa que a gente quer adicionar, vem o Walmart junto, vem não sei mais o que, enche
Exatamente.
O saco da gente.
Abre o YouTube, tem um monte de propaganda, de trilha de filme.
Não, tudo bem, isso sim. Mas veja bem, o mais grave agora é que quando você vai, ele diz assim, você não quer atualizar o Java? Você, claro que você tem que atualizar o Java, mas quando você atualiza o Java... Já vai, meu amigo.
Já vai um monte de coisa, exatamente.
Deixa
eu só fazer uma propaganda aqui, Maurício, rapidinho. Marcos, eu não sei como é que você está aí no seu toque. Aí, no seu
capitalismo, amor.
No seu, exatamente, acho que eu li capitalismo fazer propaganda aqui. Não sei como é que você está aí no iPhone que você comprou, não é isso? Foi um iPhone?
Não, foi o Moto G, um Android.
Aqui na Rádio Contraponto, segunda-feira, não sei como é que você domina isso aí, se está dominando bem, se não está, mas na Rádio Contraponto, segunda-feira, de 8 às 9, tem o Amigo Stout, né, apresentado pelo Aguinaldo. Então,
de 8 às 9 estarei.
De 8
aqui.
Às 9. Tem, você pode ouvir ou pode até participar da sala direto, né? O Zé, qual é a sala que o pessoal entra lá, hein?
Do Amigo Stout? Terceiro milênio.
Terceiro milênio.
Tá, sala terceiro milênio, se quiser entrar para, enfim, tá, passar direto, tirar dúvidas. Legal.
A minha pergunta, que eu estou desconfiado que vai ser uma das últimas...
Vai ser a última, inclusive.
Então é a seguinte, naquela nossa época, o Domingos, ele vai nos dar aqueles cursos de informática, e parecia, tudo indicava que a informática era um novo caminho, né? É bom que se diga que nós começamos com a vassoura, passamos pela massagem, tudo era panaceia, né? E de repente... pintou algo que nos valorizou bastante, que foi a informática. Então, parecia que quase que a nossa redenção, né, estarmos na informática. Como é que você acha hoje o acesso para cegos na informática? Quer dizer, você diria que as facilidades são as mesmas? Como é que você entende a possibilidade de novos profissionais cegos entrarem para trabalhar com informática? Como é que você encara essa perspectiva? Você acha que ainda é possível? Como é que você encara isso? Porque, como a gente diz, a tecnologia avança muito, né? E o COBOL já vai distante, né, companheiro? Então, eu queria que você fizesse um comentário sobre isso, sobre como é que está essa possibilidade. Ainda bem que eu já pulei fora, não estou mais nessa, não. Graças a todos os deuses que existem no mundo.
Alguns dirão, COBOL, o que é isso? De tão distante que já está.
Eu comecei com Assembler.
Começamos com Assembler. Isso mesmo. Eu acho que sim, são tantas as linguagens, são tantos os produtos aí para se montar esses artefatos que eles fazem, que eu acho que tem espaço para trabalhar sim, tem muito campo, rede... Tem, nossa, tem muita coisa. O cara que quiser trabalhar com tecnologia, com informática, hoje o campo é muito mais vasto do que era há 40 anos, não tenho nenhuma dúvida. O problema não é esse. O problema é o usuário. O usuário é que está penando. Quer dizer, você vê, a gente fala tanto de acessibilidade, quer dizer, vamos tentar comprar um micro-ondas para a gente trazer para casa, uma que a gente possa usar. Complicado, né?
É.
Ok. Bom, Maurício, então, já que você começou a falar, vão as suas despedidas, que a gente está em cima da hora.
Tá. Bom, eu particularmente gostaria de agradecer muitíssimo ao companheiro Marcos Dutra Kinski, e nós achávamos que o Kinski jamais aceitaria participar de um programa desse. Alguns acham que é porque o meu amigo Marcos é metido, mas eu sei que ele é tímido mesmo, é verdade. Podem acreditar nisso, que tímido eu conheço bem longe, que eu também sou, né? Hoje em dia, quando eu digo que eu sou tímido, ninguém acredita, não, mas é verdade. E o Kinski, não, ele não é exatamente metido, não, é a timidez mesmo, né? Mas eu disse para ele, não, rapaz, pode ficar tranquilo, que nós aqui levamos um papo maneiro e tal. E eu gostei muitíssimo, Kinski, da tua presença aqui. E gostaria que você não nos deixasse, não, participasse de algumas coisas conosco, entendeu? Nós estamos querendo levar umas coisas interessantes. E seria bom que a gente pudesse continuar contando com a sua presença, entendeu? Fora dos Skypes da vida e tal. Tá? E agradeço, e obrigadíssimo. Né? E depois a gente continua conversando, depois do programa, a gente bate um papo aí. Falou? Tchau.
Marcos, também quero agradecer pela sua participação aí também. Putz, quanto tempo a gente não se falava. E quando a gente se falava, eu era criança, né? Então, a gente se via ainda, né? Lá, anos 70. Enfim. Mas legal, muito legal o programa, muitas coisas interessantes. Como sempre, nossos entrevistados sempre têm coisas interessantes a contar, são histórias que realmente marcaram, né, a vida, não só do entrevistado, como de alguma forma de todos nós que vivenciamos o Benjamin Constant, que vivenciamos toda aquela história. Obrigado mais uma vez pela participação e, como disse o Maurício, a gente está aqui, né, e espero que você também possa engrossar nossas fileiras aqui em outros programas, enfim. Ok?
Muito obrigado, Valério. Um abração para você, para todo mundo que escutou a gente, para todos os companheiros em cena que estão aí batalhando no dia a dia, matando um leão por dia, como a gente tem que fazer mesmo. Um abração para vocês, parabéns mesmo por esse projeto aí da Rádio Contraponto. Viu o Valdenito, que parece que é o diretor da rádio, não é isso?
É.
É aí, um abraço, meu caro. Parabéns, Zé Carlos, obrigado pela força e até breve.
Ok. Zé, obrigado pela participação, pela força também. E Denise, obrigado. E você que esteve ouvindo a gente até agora também, obrigado. Continue com a gente, que agora vem Arquivo X, continuação do Arquivo X. Mas vamos fechar o nosso programa ouvindo a terceira indicação do Marcos, que é com Juarez Moreira, de Simone Guimarães e Juarez Moreira, Baião Barroco. Quer falar um pouquinho, Marcos, sobre isso?
Minas Gerais, né? Só isso.
Vamos dizer o outro. Hey, Beraba, né? É. Vamos lá, Marcos. Valeu, um abraço. Até a próxima. Um abraço. Gente, então, até a próxima. Lembrando que amanhã tem a Débora Prates com o Acessibilidade em Foco. Sexta-feira eu volto com o debate, com bate-papo musical. E na segunda-feira o debate-papo. Até lá. Fiquem com Deus. Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade.
A Rádio